No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Corpo de Bombeiros orienta sobre técnicas de primeiros socorros em casos de engasgo. Altas temperaturas ampliam o uso de eletrodomésticos em Santarém. Agricultores familiares celebram conquistas e desafios para o reconhecimento do trabalho no campo. ITEFE sediou a 4ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos essa edição com informações do Amazonas, porque curso da Fiocruz tem fortalecido a atuação das equipes de saúde ribeirinhas no Careiro. A ação contou com metodologia participativa, troca de experiências e reflexões sobre o papel do SUS. Anderlei Oliveira traz as informações.
A Fundação Oswaldo Cruz realizou no município do Careiro uma formação voltada às equipes de saúde que atuam junto à população ribeirinha. Além dos aspectos técnicos, a formação reforçou a importância do Sistema Único de Saúde como instrumento de equidade e cidadania. A facilitadora do curso, Lupuna Correia, enfatizou que este momento é muito importante para todos os municípios que aderiram e explica o porquê.
A gente está aqui finalizando o curso Começo, Meio e Começo no Polo Educacional Careiro. Esse curso ele foi voltado aos profissionais de saúde que trabalham com a população ribeirinha. Ele veio contribuir de forma positiva para o conhecimento, agregar o conhecimento da biomedicina com o conhecimento tradicional dos territórios. Acredito que seja um curso importante, não só para o Careiro, mas também para todos os municípios que aderiram a essa contribuição.
A coordenadora da equipe de saúde ribeirinha do Careiro, Nayara Luna, disse que a equipe se sente privilegiada em participar deste curso.
Essa formação está sendo de grande importância para nós, profissionais de saúde, que trabalham com a população ribeirinha. A Fiocruz trouxe essa formação e a gente se sente privilegiado, porque é a primeira vez que o município é contemplado com esse tipo de formação.
A ação contou com metodologias participativas, trocas de experiências e reflexões sobre o papel do SUS no cotidiano das comunidades. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E caso de bebê salvo pela polícia militar após engasgo com amendoim chama atenção para a importância do conhecimento em primeiros socorros. Em casos de gestantes ou pessoas obesas, a compressão abdominal não deve ser realizada. Os detalhes com Yuri Bezerra.
Um bebê de 1 ano e 8 meses foi salvo por um policial militar após se engasgar com um amendoim na rodovia AM-010 em Manaus. A criança foi levada às pressas por familiares até um posto de fiscalização da Polícia Militar. No local, um PM realizou a manobra de Heimlich, conseguindo desobstruir as vias respiratórias da criança, que voltou a respirar novamente. O episódio reacendeu o debate sobre a importância de saber como agir em situações de emergência, especialmente com crianças. O sargento Rocha Felipe, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, reforça que o primeiro passo é manter a calma.
A calma, ela vai abrir o horizonte, né, abrir as possibilidades ali das condutas que você deve tomar naquele momento. De imediato, tem que ligar para o Corpo de Bombeiro pelo 93 ou para o SAMU pelo 192. Outra possibilidade também é você buscar uma base próxima, seja uma base da PM, uma base do Bombeiro, uma base do SAMU, um posto médico.
Ele também destaca a importância de se capacitar em primeiros socorros, conhecimento que pode ser decisivo em situações como a ocorrida na AM-010.
No caso do engasgo, coloca o bebê de costa no antebraço e dá 5 golpes súbitos na costinha do bebê entre as escápulas. E aí a gente gira o bebê novamente para o outro antebraço e realiza 5 compressões torácicas em cima do osso externo do bebê. E vai fazendo essa manobra repetidamente, até que o corpo estranho seja expulso.
Caso o bebê perca a consciência, o sargento orienta a iniciar imediatamente a reanimação cardiopulmonar em uma superfície rígida e plana e seguir com as manobras até a chegada do socorro profissional. A manobra de Heimlich também pode ser realizada em crianças maiores e adultos, com adaptações.
Na criança, a gente ajoelha por trás da criança para alcançar a altura dela e realiza as manobras de compressão abdominal. Localiza ali a boca do estômago, fecha uma das nossas mãos, com a outra mão empurra para dentro e para cima, dando golpes súbitos, como se fosse um J invertido. Quantas vezes forem necessárias também, ou até que essa criança desmaie. Se essa criança desmaiar, posicione numa superfície rígida e plana e inicie de imediato as manobras de reanimação cardiopulmonar.
Em casos de gestantes ou pessoas obesas, a compressão abdominal não deve ser realizada. A manobra deve ser feita na parte superior do peito, sobre o osso externo. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, altas temperaturas ampliam o uso de eletrodomésticos nos lares. O consumo elevado pode refletir no aumento da conta de energia no final do mês. Confira com Lies de Costa.
Com temperaturas chegando aos 35 graus e sensação térmica ainda mais elevada, os moradores de Santarém, no oeste do Pará, estão sentindo no corpo e no bolso os efeitos do calor intenso. Aparelhos de ventilação, refrigeração e consumo de água gelada são ligados por mais tempo, levando a um aumento significativo na conta de energia. É o que tem acontecido na casa de Sofia Xavier, assistente social que mora com a filha adolescente e com a mãe, uma idosa de 84 anos. Ela relata que, devido ao calor, neste período, foi preciso redobrar o uso dos eletrodomésticos em sua casa, o que elevou a conta de energia.
E para quem utilizava um ventilador durante a noite, está tendo de utilizar dois ventiladores, porque está muito quente, a quentura é demais. Durante o dia, por causa da quentura, a gente tem que tomar bastante água, utilizar bastante água e abrir muita geladeira, né, durante o dia. E tudo isso vai nos prejudicando também no excesso de consumo de energia. E a gente está sentindo a no bolso, porque a conta que vinha 160 até 170 reais, hoje a conta veio 180 e pouco, 190. Então, nós, consumidores, vamos sentir ainda muito mais, porque a tendência é ficar mais quente aqui na nossa região. Então, a diferença nós vamos sentir no bolso.
De acordo com Giliard Vaz, gerente de relacionamento com o cliente da concessionária de energia no Pará, o aumento no consumo é esperado nesse período, que combina verão e férias escolares. Dois fatores que, segundo ele, elevam o tempo de consumo dos aparelhos elétricos nas residências. Para evitar surpresas indesejáveis nas contas de energia, ele faz algumas orientações.
De manhã, no exemplo, por exemplo, tem a ventilação natural. Então, abre as janelas, deixa essa ventilação e mantém ali o ventilador. Acho que é importante fazer essa redução. Ah, se houver a necessidade, não tiver como não utilizar o ar-condicionado, utilize sempre em temperatura 23, que ela já equilibra ali o tempo que vai utilizar o motor e ela desliga sozinha se estiver numa temperatura agradável. Um exemplo também é o abre e fecha da geladeira. As crianças, como estão em casa, ela abre muito e fecha a geladeira com bastante frequência. Então deixe já um litro ali fora, ou um bebedouro seria uma saída também para economizar.
Além das dicas para reduzir o consumo, Giliard reforça a importância do cadastro na tarifa social de energia elétrica, que oferece descontos significativos para famílias de baixa renda.
Imagine, você que tem os critérios da tarifa social, ter meio salário mínimo por pessoa, estar cadastrado no CRAS do seu município, atualizado a cada 2 anos, você tem direito a ter a tarifa social. E olha, a tarifa social, ela te dá um desconto de até 100% no consumo. O desconto que era de até 65%, ele vai a 100% no consumo de energia. Aquele cliente que tem a sua fatura, ele, vou consumir à vontade agora que minha fatura vem zerada. Ela não vem zerada. O consumo até 80 kW, que é o que dá o desconto de 100% no consumo. Mas tem as tarifas, tem a contribuição de iluminação pública, que alguns municípios ainda cobram, né, até 80 kW. Então precisa ficar atento para isso.
Além do impacto financeiro, a situação também levanta discussões sobre consumo consciente e acesso à informação no município. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, indígenas investem na criação de carneiros em Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o Ministério Público Federal, o MPF, solicitou que a Corregedoria Geral da Justiça do Pará, órgão que fiscaliza os cartórios, adote providências para garantir que pessoas indígenas não precisem pagar nenhuma taxa para incluir seus nomes tradicionais em seus registros civis, como a certidão de nascimento. O motivo do pedido é que alguns cartórios do Estado estão cobrando pelo serviço. Para o MPF, essa cobrança é injusta e ilegal. No documento, os procuradores da República, Thaís Medeiros da Costa e Vitor Vieira Alves, explicam que por muito tempo os indígenas foram forçados a usar nomes em português, o que foi uma forma de apagar sua cultura. Por isso, permitir que eles incluam seus nomes de origem é um direito e uma forma de reparação histórica. O MPF argumenta que essa inclusão no registro não deveria ser vista como uma simples correção que normalmente tem custos, mas sim como reconhecimento de um direito fundamental. A ideia é que o serviço tenha o mesmo tratamento do primeiro registro de nascimento, que a lei já garante ser gratuito. Os procuradores da República também destacam que a maioria das pessoas que buscam esse direito vivem em comunidades com dificuldades financeiras e a cobrança de taxa se torna um grande obstáculo para que elas possam ter sua identidade cultural plenamente reconhecida em seus documentos. O Ministério Público Federal pediu que a inclusão do nome indígena seja considerado um ato declaratório, ou seja, que apenas oficializa um direito que a pessoa já tem. Com isso, o serviço seria totalmente gratuito. Caso esse primeiro pedido não seja aceito, o MPF apresentou uma alternativa: que a Corregedoria garanta a gratuidade para a pessoa indígena e regulamente o Fundo Especial do Governo no Fundo de Apoio ao Registro Civil para pagar os custos do serviço aos cartórios. O MPF solicita ainda que a Corregedoria de Justiça envie uma ordem oficial a todas as unidades do Pará para que a gratuidade seja cumprida. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. Em Roraima, comunidades indígenas da região das Serras, no município de Uiramutã, apostaram na criação de carneiros como alternativa sustentável para fortalecer a segurança alimentar e proteger o território. As informações com Luana de Oliveira.
As comunidades indígenas da região das Serras, no município de Uiramutã, em Roraima, estão desenvolvendo um importante projeto de fortalecimento sustentável por meio da criação de carneiros. A iniciativa de ovinocultura é apoiada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e pelo Instituto Missionário da Consolata, e tem se consolidado como uma estratégia de geração de alimento, renda e proteção territorial. As comunidades Maturuca, Sol Nascente, Tamanduá e São Luís fazem parte do projeto, que já conta com cerca de 300 animais. Além de melhorar a cadeia alimentar local, o projeto fortalece a autonomia das famílias indígenas e reafirma os modos tradicionais de viver e produzir no território. O Tuxaua da comunidade São Luís, José Augusto Bento, destacou a importância da iniciativa para a segurança alimentar.
Uma carne, uma alimentação que vem aí para fortalecer a nossa mesa, dizendo que hoje não só para nós, mas também ela vem atender a nível da região. Assim como o projeto de gado veio, ela também veio para fortalecer essa cadeia alimentar das nossas comunidades.
Ele também reforçou a importância de manter uma alimentação saudável, com base na produção local.
Nós vamos trabalhar nossa terra conforme a lei, respeitando a natureza, preservando o nosso ambiente. Dizer que hoje para nós ter uma alimentação saudável é nós mesmos, partir de nós, fazer a nossa própria criação.
Além dos benefícios diretos à alimentação, o projeto representa um gesto de resistência e proteção do território.
Essa terra aqui era ocupada aqui pela criação dos fazendeiros. Então, hoje nós estamos aqui de cabeça em pé, conseguimos retomar nossa terra e agora nós vamos dar continuidade dessa ocupação aqui, criando da forma que nós sabemos criar. Nós, povos indígenas, sempre tem batalhado, sempre tem defendido o nosso território para os nossos filhos, para os nossos netos que estão aí. Nós sempre vamos honrar pelo nosso passado, pelas lideranças que tiveram lutando pelo esse espaço hoje.
Com a ampliação da ovinocultura nas comunidades, cresce também o sentimento de fortalecimento coletivo, além do respeito ao modo de vida tradicional e compromisso com a preservação dos territórios indígenas. Diretamente de Boa Vista, Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agricultores familiares celebram conquistas e desafios para o reconhecimento do trabalho do campo. Nesta segunda-feira é celebrado o Dia do Agricultor, trabalhadores e trabalhadoras que garantem a segurança alimentar na mesa dos brasileiros. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Nesta segunda-feira é celebrado o Dia do Agricultor e Agricultora Familiar, trabalhadores e trabalhadoras que garantem a segurança alimentar e fortalecem a economia circular do Brasil. A data foi criada na década de 1960 em homenagem ao centenário do Ministério da Agricultura e é um marco para a valorização de milhões de trabalhadores e trabalhadoras que necessitam cada vez mais de políticas públicas e incentivos para a agricultura familiar. E na região amazônica, esse setor segue cada vez mais fortalecido e os agricultores e agricultoras familiares estão cada vez mais sendo reconhecidos. Iveste Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Agricultores Familiares, o STTR de Santarém, destaca que esse reconhecimento foi uma luta árdua para que os governos pudessem ampliar os programas de incentivo à agricultura familiar.
Nesse dia, que é um dia especial, dia dos agricultores familiares, é um dia que nos engrandece no sentido do reconhecimento, porque o reconhecimento foi uma luta assim, muito árdua para que essa nossa categoria de agricultores familiares pudesse estar sendo reconhecido perante os governos, para que pudesse haver políticas públicas. Então, nós temos hoje para os agricultores familiares o crédito específico do Pronaf, com vários tipos de Pronaf, que é o A, que é B, C, D, E, Pronaf mulher, Pronaf jovem. Mas a luta é constante para que a gente possa desburocratizar, porque você tem direito, existe recurso destinado pelo governo, mas as burocracias ainda são tantas.
O outro processo que vem sendo ampliado na região são os quintais produtivos, um segmento que produz e garante a segurança alimentar e nutricional, como pontua Ivete Bastos.
Os quintais produtivos já vem há muito tempo que a gente vem discutindo dentro da pauta agroecológica e hoje nos resta valorizar, parabenizar o segmento, porque é o segmento que produz alimento, que produz a garantia da segurança alimentar e nutricional. Então, parabéns e que a gente possa ter forças para continuar.
Para Rivonete Ferreira, agricultura no projeto de assentamento PAI Tuqui, na região do Planalto Santareno, a agricultura é muito importante, pois os identifica para o cuidado da terra, lugar de onde é tirado o sustento e ainda ajuda na alimentação da cidade.
Então, a agricultura ela é muito importante para nós aqui dentro do sítio, aqui dentro do interior, por conta que nós mesmos trabalhamos, nós mesmos se sustentamos. Então, a agricultura é uma palavra assim que nos identifica. É ela quem nos faz viver, é ela quem nos dará a vida, né? Por conta que é da terra que nós tiramos todo o nosso sustento. É da terra que nós cultivamos, é da terra que nós ajudamos os outros, é da terra que nós ajudamos o povo da cidade, né, tirando daqui da nossa agricultura e levando para vender aí em Santarém, dentro das feiras, né, dentro dos bairros. Então é uma palavra assim, muito importante para nós moradores aqui do sítio.
Rivonete cita ainda que, apesar dos desafios, a agricultura familiar é bastante forte na região.
E as dificuldades que nós temos são muitas, tantas dificuldades, mas não é com as dificuldades que nós desistimos. Então, graças a Deus, nós temos uma agricultura muito forte aqui dentro da nossa região, principalmente os derivados da mandioca e as hortaliças, é a parte que mais a gente cultiva, e os frutos. Então, eu acredito que os desafios são muitos, mas nós conseguimos sobreviver, sim, trabalhando aqui dentro da nossa agricultura.
Além de reforçar a economia e a segurança alimentar do país, os agricultores e agricultoras familiares são fundamentais para a proteção do meio ambiente e a manutenção das florestas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o município de Tefé, no Amazonas, está realizando a 4ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres com foco em democracia, igualdade e conquistas. A reportagem de Milena Vitória.
Na terceira semana do mês de junho, a Prefeitura Municipal de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizou a 4ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. O evento ocorreu no Centro de Convivência do Idoso, CCI, trazendo o tema Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquista para Todas. Durante os 2 dias de conferência, o evento foi marcado por momentos de escuta, diálogo e construção coletiva, reunindo autoridades locais, movimentos sociais, representantes da sociedade civil e lideranças femininas, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres do município. A programação foi intensa, com atividades distribuídas nos turnos da manhã e tarde, das 8 horas a meio-dia e das 14 horas às 17 horas. O público participou de mesas redondas, painéis temáticos e grupos de trabalhos que discutiram propostas para o enfrentamento da desigualdade de gênero, ampliação dos direitos das mulheres e o fortalecimento da rede de proteção. A conferência superou as expectativas e reforçou o compromisso da gestão municipal com a promoção da igualdade e a valorização das mulheres tefeenses. Janete Queiroz, coordenadora do cerimonial municipal, enfatiza a importância desse evento para o município.
Durante essa semana toda, a gente está envolvido no evento, né, nessa 4ª conferência, onde está voltado para, digamos assim, para os problemas que as mulheres, nós mulheres, deveremos procurar superar em todos os seus aspectos. Então, esse evento ele vem trazer essa coragem de a gente expor essas necessidades e procurar soluções para essas necessidades.
Com participação expressiva e discussões relevantes, a conferência reafirmou a importância da escuta ativa e das construções coletivas para garantir mais democracia, igualdade e conquista para todas. A senhora Maria Aparecida, participante da conferência, nos conta sobre a sua experiência de participar desse evento.
Esse evento é muito importante para a questão que a gente trabalhar, a questão da empoderação das mulheres, né? Trabalhar dos vários direitos que a gente tem, lutar, né? Fazer história no nosso município através dos direitos, né? Que a gente precisa lutar para que isso possa acontecer para todas as mulheres tefeenses.
Com produção textual de Ariane Correia, do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, Milena Vitória para a Rede Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Líderes da Igreja Católica do chamado Sul Global, inclui África, Ásia, América Latina e Caribe, e inclusive a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, publicaram recente um documento comprometedor com a crise climática e a próxima Conferência do Clima em novembro próximo. Com o título Um Caminho de Esperança e Conversão Ecológica, os bispos levantam as vozes neste grave momento de crise climática e a COP30. Tendo já apresentado ao Papa Leão XIV, começam afirmando o seguinte: a Igreja não se calará. Continuaremos a erguer nossa voz junto à ciência, à sociedade civil, aos mais vulneráveis e com verdade e coerência até que a justiça seja feita. É importante o envolvimento de lideranças da Igreja dos continentes mais impactados pelas mudanças climáticas, cada vez mais próximas de uma catástrofe planetária. Os cristãos, como todos os religiosos do mundo, não podem ficar indiferentes aos sinais da gravidade da crise que sofre a natureza e os mais pobres. O documento coloca três exigências éticas e morais explícitas. Equidade: as nações ricas devem pagar sua dívida ecológica com um financiamento climático justo, sem endividar ainda mais o Sul. Justiça: promover o decrescimento econômico e acabar com os combustíveis fósseis, interrompendo todas as novas infraestruturas e taxando adequadamente aqueles que se beneficiam deles, inaugurando uma nova era de governança. E proteção: defender os povos indígenas e tradicionais, os ecossistemas e as comunidades empobrecidas. Importante para os povos tradicionais da Amazônia saber se a Igreja Católica terá vez e voz nas mesas do chefe de Estado do mundo ali em Belém, na COP. O Papa Leão XIV foi expressamente convidado a participar da COP, vindo, além de líder da Igreja Católica Mundial, Leão XIV é chefe do Estado do Vaticano. Pergunta: terá ele pulso suficiente para, além de ler o documento dos bispos do Sul Global, também votar por ações concretas e eficazes a fim de parar a destruição do planeta e a catástrofe do clima? O mundo sofrido pela crise climática espera algo assim positivo do Papa Leão XIV. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.258 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Luana de Oliveira, Anderley Oliveira, Liege Costa, Milena Vitória e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.